Gaúcha Mais começa hoje falando sobre o mercado de veículos novos. Os veículos zero quilômetro têm uma novidade importante na questão tributária, na cobrança do ICMS. Presidente do Sincodiv, Fenabrave RS, o sindicato que representa os concessionários e distribuidores de veículos do Rio Grande do Sul. Paulo Siqueira, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Stout, boa tarde, Paulo Germano, boa tarde aos ouvintes da Rádio Gaúcha.
Depois de muita negociação, um tema, uma bandeira que vocês levantam há bastante tempo, vai começar uma mudança importante na forma de cobrança do ICMS. Como era e como fica a cobrança sobre os veículos novos?
Certo. Essa era uma demanda, como tu bem disseste, que já estava, vamos dizer assim, em litígio até, vamos dizer, né, há cerca de 20 anos, porque a circunstância que ocorre é que, considerando que o ICMS é um imposto que incide sobre o consumo, então sobre o ato da venda, nessa condição, como outras, né, de uma compra, de uma venda de veículos novos, existe uma figura jurídica, uma ficção fiscal, vamos dizer assim, mas que normal, legal, utilizada por todos os estados, que é a substituição tributária. E a substituição tributária antecipa esse recolhimento do imposto em face de um valor arbitrado. Normalmente, esse valor arbitrado é um valor de tabela, um preço sugerido pelo fabricante, coisa que não ocorre, via de regra, nas negociações com o consumidor. Então, esse imposto acaba sendo calculado por um valor maior. Essa condição, ela foi por muito tempo discutida, até que em 2016 o Supremo Tribunal Federal decidiu que esse dinheiro tinha que voltar para o contribuinte, né? No caso, as concessionárias, ou seja, esse dinheiro voltar para o sistema, né? E isso não vinha ocorrendo no estado do Rio Grande do Sul, e as concessionárias, inclusive, eram obrigadas a assinar um termo de acordo, né, para que elas garantissem uma alíquota de 12%, em que pese aqui no estado ser 17,5%, em outras épocas 18%, para ficar equivalente ao valor de creditamento desse imposto na entrada do veículo, como é nos outros estados, né. E a condição era abrir mão, ou não poder utilizar, melhor dizendo, esses créditos eventualmente advindos dessa tributação a maior sobre o preço de tabela. Então, isso tinha um efeito, uma consequência drástica para o Rio Grande do Sul, porque, ao fim e ao cabo, o automóvel aqui no Rio Grande do Sul acabava ficando mais caro, né, do que nos outros estados da federação. Isso ficou tão evidente que o Rio Grande do Sul, que tinha 5,8% da participação do mercado nacional em termos de licenciamento de veículos, ao longo dos anos, mais ou menos 10 anos, ele chegou a ocupar a terceira posição no país. Ele hoje está em sétimo lugar, e nós representamos cerca de 4,2%. Então, isso dá uma diferença próxima de 2% de perda de participação no cenário nacional, mas isso não é apenas um ranking olímpico, né, de quem chega em primeiro ou segundo, isso tem a ver com economia. Né? O nosso segmento, ele representa 20% do PIB industrial do Brasil e 4% do PIB geral. De tal forma que aqui no Rio Grande do Sul foram deixados de vender cerca de 50 mil veículos ano, né, em uma perda de arrecadação de 170 milhões de reais ano. O que, na verdade, o Estado tentava consertar acabou virando um problema maior do que a gente tinha. E o Rio Grande do Sul perdendo posições no cenário nacional, a ponto de Santa Catarina, com todo respeito, né, um Estado vizinho muito querido nosso,
sim,
uma população 30%, 40% menor, temos ultrapassado em termos de licenciamento. Então, há 2 anos nós viemos fazendo um trabalho a 4 mãos, junto com a Secretaria da Fazenda, e aqui fica, né, o minhas considerações aí ao subsecretário Ricardo Neves Pereira e o seu subsecretário adjunto também, Eduardo Eaga, que trabalharam conosco, né, nesse contexto. Foi um trabalho científico feito, né, inclusive, e que redundou num decreto no último dia 30, né, no final do dia 30 de novembro, que dá início, né, ou proporciona que essa tributação a maior, ela possa ser, a diferença dessa tributação a maior, ela possa ser utilizada no sistema automotivo, revertendo, né, esse dinheiro para os negócios, para a economia, e abrindo espaço para que o veículo...
Claro, mas...
aqui no Rio Grande do Sul possa ficar mais barato para o consumidor.
Presidente, exato isso que eu ia perguntar, né? Quais devem ser os resultados práticos para o consumidor, né? A gente vai ter uma tendência aí, clara, sem dúvida, de redução de preços nos veículos, na venda de veículos, né? Mas qual deve ser a dimensão dessa redução na sua avaliação? Eu sei que provavelmente não há como ter uma certeza sobre isso, mas deve ser uma redução significativa, 3%, 5%, 10%, enfim, o que que e quando, e a partir de quando isso é importante, né? O que que o consumidor vai ver nas revendas e concessionárias?
Bom, vamos lá. Eu entendi a objetividade da tua pergunta, mas ela é uma pergunta extremamente complexa, né? Sem querer fugir dela,
claro.
Mas só chamando a atenção que nós estamos tentando resolver um problema que está vigente há 20 anos e que produziu todo esse cenário negativo que eu acabei de explicitar.
Sem dúvida.
Então, claro que não vai ser da noite para o dia que esse efeito negativo ele vai ser amplamente revertido. Mas a gente espera que exista já a partir de janeiro agora uma condição de que nós possamos ganhar muita competitividade, né? As empresas têm que se ajustar a esse processo e produzir, sim, lá na ponta um veículo mais barato. Agora, quantificar isso é temerário nesse momento.
Mas em resumo, antes, por exemplo, tinha um carro que saía com preço de tabela de 50 mil e ICMS e era cobrado sobre os 50 mil, mesmo que por uma ação aqui na ponta, na loja, ele fosse negociado com o cliente por 45 mil, é isso, né? Essa é a diferença.
Eu vou tentar dar uma ideia, assim, que nós estamos pagando um excesso de tributação na casa de uns 5%, mais ou menos, por cada carro. Agora, isso vai depender de condições de mercado, enfim, né, onde a gente possa, ao longo do tempo, fazer com que isso se reverta em melhores condições de precificação para o consumidor.
Isso deve representar, inclusive, sem dúvida, um aumento de vendas, né? E acredito, pelo que eu estou entendendo, presidente, isso também não reduz, né? Embora haja uma redução no ICMS, não reduz a arrecadação para o governo, né? Porque
de forma alguma,
deve ocorrer um bom aumento de vendas, né? Pelo menos essa expectativa.
Os decretos anteriores, quando se vai fazer uma avaliação do impacto legislativo desses decretos anteriores, o resultado que se vê, na verdade, é uma perda de arrecadação. Então, essa medida, né, se ela é bem acertada, se nós e o governo estamos entendendo, enxergando a mesma coisa, e com certeza isso é o que está ocorrendo, né, essa sensibilidade de ambas as partes para entregar para o consumidor gaúcho essa solução, né, ao longo do tempo nós vamos ver a reversão desse quadro negativo que o Rio Grande do Sul vem experimentando, onde uma das maiores razões é essa condicionante tributária.
Aproveitando a nossa conversa, como está a fila de espera pelos veículos, a capacidade de produção das nossas indústrias no Brasil? Já falamos outras vezes aqui sobre a falta de semicondutores no mercado internacional e como isso impacta, inclusive com suspensão de produção. Já se vê em 2022 uma recuperação, uma volta à normalidade?
Certo. O mundo, quando emergiu da pandemia, ele não voltou da forma como estava quando aquela pandemia começou. As indústrias não estavam ali, vamos dizer, congeladas, esperando para começar do ponto onde pararam. Então, o mundo voltou de uma forma muito desorganizada. Os mercados foram se dissipando, enfim, as indústrias se desorganizaram. A produção de microprocessadores ou esses componentes eletrônicos é uma das causas, sim, uma causa importante, mas é uma das causas. Existem outras que concorrem, como fretamento, energia, na própria China, produção de aço, uma série de coisas que concorrem para isso. A nossa demanda ainda está um tanto além da oferta capaz, sobretudo aqui no Brasil. O Brasil tem uma capacidade instalada de cerca de 5 milhões de veículos ano e nós estamos aí trabalhando com cerca de 60% dessa capacidade. Então ainda há uma demanda que está além da oferta possível nesse momento. A expectativa que se tem para que isso possa ir voltando ao normal é ao longo do ano 2022, sobretudo a partir do segundo semestre.
Presidente, a gente recebe mensagens de ouvintes aqui, como é o nome desse ouvinte aqui? Paulo Fiuza e o Júlio Lopes fala sobre isso também, sobre IPVA, que aqui é mais caro, né? Então, por exemplo, o Paulo diz assim, para vender mais do que Santa Catarina tem que diminuir o IPVA, que em Santa Catarina é 2% e aqui é 3%. Isso é o Paulo Fiuza que fala de Alvorada. E o Júlio Lopes também, né, que os carros são mais vendidos e emplacados em Santa Catarina, porque PVA é muito mais barato. Queria saber a sua avaliação sobre isso e, de fato, isso deve mesmo atingir, né, afetar na competitividade do setor aqui no Rio Grande do Sul, né?
Os ouvintes da Gaúcha são muito atentos, né? O Paulo Fiuza e o Júlio Lopes têm razão. Isso também são circunstâncias que concorrem, né, para esse problema do licenciamento de carro aqui no Rio Grande do Sul ser menor. E eu disse até anteriormente que a questão do ICMS era um dos problemas, talvez o maior, mas é um deles, tem outros que concorrem. Né? Nós temos essa questão do IPVA, né, que ainda é carente de uma solução nesse sentido, mas a sensibilidade do governo, ela vai fazer com que a atenção para esses outros quesitos, ela possa também ser resolvida em algum tempo. Nós continuamos trabalhando nesse sentido para que o mercado gaúcho volte a ter essa pujança, né, que já teve, né, essa participação melhor no cenário nacional, e contamos com a compreensão, com o trabalho, com o interesse também da Secretaria da Fazenda.
Paulo Siqueira, presidente do Sincodiv Fenabrave RS, sindicato que representa os concessionários, os distribuidores de veículos. Muito obrigado, uma boa tarde de trabalho.
Uma boa tarde a todos e ficamos à disposição aqui.
Obrigado.
Muito obrigado.